paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Muito bem. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Que esteja sendo uma noite agradável, feliz. Estamos em festa, 29 anos. Encerrando hoje a nossa festa. Foi bem curtinha, uma semana só. Não convidei tantos amigos, porque cada vez que eu convido um amigo, eu sou obrigado a ir lá também. E os domingos é meio complicado para mim, né? Então, o pastor Jorge esteve aí na quarta, e hoje eu encerro agradecendo a Deus por esses 29 anos de caminhada, de evangelização nesse bairro, que Ele certamente nos ajudou, não seria possível sem Ele. Pegue sua Bíblia agora, não deve passar no telão, mas eu vou passar o texto aqui, Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 10... Estamos encerrando, pensando em igreja. O assunto é igreja, um humilde começo, esperança e fortalecimento. Igreja, humilde começo, esperança e fortalecimento. Zacarias 4, versículo de 1 a 10. Onde fica Zacarias, pastor? Vai lá em último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e volta um pouquinho. Zacarias, achou. Zacarias 4, versículo de 1 a 10. Igreja, humilde começo, esperança e fortalecimento. De pé, por favor, Zacarias. Encontrou, diga amém. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar no telão. Acho que vão passar. Vai? Tá. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, a uma direita do vaso do azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Vou repetir: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Senhor Deus e Pai, concede tua graça e favor nesse momento para podermos examinar as Escrituras. O Senhor nos mandou através do Senhor, dizendo: examinais as Escrituras, porque deles é o reino dos céus. O Senhor tem algo para nos falar, algo para mostrar, se revelar a nós. Então, que o nosso coração esteja assim muito solícito e muito disposto a te ouvir. Que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração submisso a ti. Muito obrigado por essa noite bendita, neste santo lugar, junto aos irmãos, nessa festa de 29 anos da ICNV, de paciência aqui, nessa localidade que precisa tanto de Ti, da Tua graça. Não só a nossa igreja, mas as demais igrejas evangélicas que têm compromisso com a Tua palavra, que estão abertas agora. Pelo poder do Teu nome te pedimos, revela-nos a Ti mesmo. E abençoa também aqueles que vão chegar, que ainda vão entrar por essas portas, sedentos de Ti, porque o Senhor Espírito Santo está trabalhando em favor dos homens. Cuida de nós, cuida de tudo, enquanto ouviremos a Tua voz, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Pode sentar, obrigado. Quarta-feira estava aí com o pastor Jorge Nascimento, trazendo uma palavra, foi muito bom. E eu tive aí a grata satisfação de ver ele falando um pouco do seu humilde começo com a sua família, as crianças pequenas ainda, muita dificuldade para chegar, e eu também passei, aquele que estava ao lado também, vi muita coisa, as dificuldades de locomoção, os problemas que a gente encontrou em paciência, os problemas que a gente encontrou no prédio que nós iniciamos. Lá em 1990, eu cheguei em 91. Aí me veio à mente esse versículo 10 enquanto ele estava pregando. De novo vou repetir. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Há um grande número de que despreza os humildes começos. Há um grande número de pessoas que olham e não veem, e não sentem admiração nenhuma para coisas pequenas. Olham e desprezam e acham que o melhor mesmo são coisas grandes. Gostam de grandes pessoas, grandes escritores. Gostam de grandes ministérios, grandes monumentos, grandes igrejas. E acham que o valor está naquilo que é grande. O grandioso, ou o que é grandioso, nos fascina. O que é grandioso, assim, nos chama a atenção. E então, quando a gente olha para a gente vê que a gente não é tão grande assim, não temos tanta expressão no mundo, tantas coisas, a gente se menospreza por não ser como fulano, como cicrano. Fulano que é bacana, eu tenho um monte de amigos. Não despreze os humildes começos. O que é grande hoje, foi um embrião ontem. Tem gente que acha que a gente nasce grande. Não, passa por todo o processo de desenvolvimento natural. Tem até um jargão evangélico, tudo que Deus faz é grande. Porque Deus é grande. A gente gosta, até sai um aleluia, porque a gente gosta das coisas assim, grandiosas, fascinantes. Mas a realidade é que a gente começa pequeno. Tudo, em geral, começa pequeno. Deus, o Deus da, diga comigo, o Deus da grande árvore, também é o Deus da pequena semente. Diga, o grande homem de hoje foi um embrião no passado. Diga, os grandes rios tiveram também uma ínfima nascente. Então, praticamente tudo que é grande começou pequeno, meus irmãos. Começou de forma assim, muito simples. O que começa muito grande não se valoriza. Só quem sabe tudo que a gente passou, tudo que a gente se transformou, sabe, valoriza todo aspecto. Nessa história de nova vida, de paciência, houve morte, houve nascimento. A gente levanta muita criança aqui, mas também teve muita morte. Teve muito cemitério. Tivemos que dar adeus a muitas pessoas, graças a Deus, para a glória. Eles foram para a glória. Mas teve alegrias, mas também teve choro. Teve casamentos, mas também teve divórcios. Teve dificuldades, mas também teve vitórias. Nós precisamos entender que há poder no que começa, nas coisas pequenas. Nós não podemos menosprezar as dificuldades atuais, como se elas não vão melhorar. Nós não podemos olhar para a nossa situação e falar: ah, ninguém olha para mim, ninguém faz, ninguém se interessa. Talvez hoje, mas amanhã vão ver algum tipo de valor em você. Se não, o anonimato também é vida. Tem gente que cabe muito bem no anonimato. Já encontrei pessoas aqui na igreja onde você... Rapaz, meu Deus, você está quanto tempo na igreja? Ah, pastor, estou desde a fundação do mundo aqui. Onde você estava? Atrás da pilastra. É, as pessoas também gostam de estar assim na vida anônima. Mas elas não deixam de ser por causa disso. Então, o prédio que você vê começou com pequenos alicerces. Eu me lembro quando colocaram a coluna do lado direito aqui, esquerdo seu. Eu vi colocar as primeiras colunas aqui, desse lado, né? A igreja já aconteceu muito do lado de lá. Aí quando colocou aquela coluna ali, a penúltima, ou a segunda de lá para cá, botou a haste em pé, aí eu falei, poxa, que bonito. Aí tinham colocado algumas, ficaram todas em pés, eu fiquei muito bonito. Poxa, vai ficar grande a igreja, né? A gente ficava assim olhando. Tem um pé direito aí de quanto? De 9 metros. Agora com rebaixamento chegou a 7. E aí a gente botou a pilastra e eu falei, Márcia, colocaram a pilastra. Já está mais ou menos tudo em pé aqui. Ela perguntou, tá, que bacana, legal, vai vir almoçar, avô. Aí fui, peguei o carro. Não, ela falou, ficou feliz e tal, mas vai vir almoçar? Que negócio? Vai vir almoçar. Como todo mundo estava almoçando, eu falei, vou lá almoçar também. Aí fui. Cheguei ali metade do caminho, ou mais um pouquinho. Chegando em casa, alguém ligou. Pastor, volta. Por quê? Pilastra caiu. Caiu no vizinho aqui. Ainda bem que não tinha ninguém ali. E o vizinho era muito solícito, muito tranquilo. Nós refizemos tudo, até a piscina dele caiu tudo. Já pensou com uma criança ali naquela piscina? Então, tudo que é grande hoje, teve dificuldade no passado. A gente quer pular as etapas, sabe? A gente acha que o valor mesmo é ser rápido. As coisas andem rápido. Uma igreja rápido, um pastor rápido, uma vida rápida. E às vezes perdem o valor e a essência. Nesse pedaço aí a gente pula etapas. Que precisa de valorização, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de observação, de crítica. Não se faz uma pessoa de uma hora para outra. Então, pequenos começos, geralmente é o modo que Deus faz para começar grandes coisas. Deus trabalha com pequenas coisas. O poder divino é exibido no mais alto pleno valor quando ele mostra, olha só como é que eu faço crescer. Olha só como é que eu cresço isso. Olha só como é que eu faço isso desenvolver. Olha só como é que eu faço isso ficar grandioso. Diga glória para ele. Todo dia ele mostra a sua grandeza, todo dia ele mostra o seu poder, todo dia ele mostra a sua graça. Deus vai abençoar a sua família em pequenas coisas. Começou agora, mas vai começar e vai melhorar. Aleluia. Tem coisas que vocês vão conquistar, que está lá na frente, com muita dor, com muita tristeza às vezes, mas com muita vitória. Não menospreze as coisas humildes. Às vezes a gente despreza. A gente não dá nada. A gente tem a mania de desprezar as coisas. Cuidado com essa crítica amarga, ácida. Cuidado para não olhar as coisas e ficar assim. Isso aí não vai a lugar nenhum. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Neemias. Abre Neemias. Capítulo 4. Pastor, onde fica Neemias? Chega em Jó e vai voltando. Você vai encontrar Neemias. Neemias, capítulo 4. Chega lá, ó. Salmos, Jó, para trás. Vai voltando. Capítulo 4, versículo 1 a 2. A gente tem essa mania aqui desse homem aqui, Sambalat. Tendo Sambalat ouvido, não vou poder te esperar. Tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite incendiar isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Isso estava falando do retorno de Israel à sua cidade, a Jerusalém. Depois de 70 anos, irmãos, Neemias estava sendo usado por Deus, e Zorobabel também, para reconstruir os muros de outra cidade. E estavam ali na luta dessa reconstrução, mas é que a gente olha para as pessoas que estão tentando reconstruir sua vida, reconstruir sua história, e a gente diz: não vai conseguir. Quem é este para conseguir reconstruir alguma coisa? Diga: eu sou filho de Deus. Ainda que você caia, meus irmãos, Deus vai te levantar. Porque Ele que dá o crescimento. Ele que autoriza a nossa vida, Ele que faz bem a nossa história. É Ele que está de olho em cada etapa da nossa existência. Você tem que acreditar nisso. Quantos olham para a gente e desdém, olham e ridicularizam. Não vai dar em nada. Isso não vai servir para nada. Quem diz isso é Deus. Eu, enquanto Deus não disser, não vou dar em nada, eu estou trabalhando, estou estudando, estou fazendo as coisas que precisam. Olha, até a cidade de Nazaré olhou para Jesus e disse: não vai dar em nada, quem é este aí? Está lá no capítulo 13, versículo 45. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? As irmãs dele as irmãs dele não são conosco? Então Jesus tinha irmão, tinha irmã, e se destacou. O apóstolo Paulo, quando foi pregar no Areópago de Atenas, disseram: quem é esse tagarela? Quem é esse tagarela? As pessoas menosprezam a gente, ridicularizam a gente, e talvez essa palavra já tenha saído da tua própria boca. Não menospreze ninguém,
Você não sabe onde Deus vai crescer as coisas. Onde Deus pode calar a boca da gente. Deus nos fez o que somos. E Ele pode engrandecer Seu nome na nossa vida. Diga: Senhor, seja feita a Tua vontade. Levante a mão, na minha vida. Então Satanás vai ter que recuar, meus irmãos. Porque o que ele tem para fazer, ele vai fazer. Quem tentará contra o braço do Senhor? Quem dirá para ele que não pode? Ele é o Deus do impossível. Agindo Deus. Então não despreze ninguém nas suas humildes situações. Começou isso. Tenha mais fé. As pessoas precisam de incentivo. Teve um irmão que chegou, já não está mais entre nós, e falou para mim: Pastor, eu quero pedir desculpa ao Senhor, porque uma vez o Senhor começou a pedir aí, vamos fazer uma pequena campanha. Eu não sei fazer campanha, irmãos, eu não sei fazer campanha. Acho que é por isso que eu falo mal da campanha, porque eu não sei fazer campanha, eu não sei tirar dinheiro de ninguém. Chegamos aqui pela misericórdia. Meus diáconos são piores que eu. Eu fico olhando eles pedindo dinheiro, dízimo e oferta. Eu falei: meu Deus, são piores que eu. Eu não sei fazer pessoas que pedem. Porque tem gente que é articulada, né? Joga uma conversa na gente, a gente fica assim, a gente dá até o carro. A gente vem para casa e fica, vai para cá, vem para cá de carro e volta a pé. Eu não sei fazer isso, me desculpe. Eu falei para o pastor Jorge, o senhor me ensinou isso, ele disse, eu também não sei. É ruim, mas eu cheguei e tentei fazer uma campanha, gente, R$50. A gente comprar, a gente queria comprar o espaço lá do outro lado. R$50, a gente compra um quadradinho, sei lá. Cada um compra um espaço. Aí o irmão olhou para mim, eu não vou dar nada. Eu estava começando. Não vai dar nada. Aí depois que construiu tudo, ele falou: Pastor, eu dou a mão para o amatório. Naquela época eu não acreditei, não. Eu não dei nada. Hoje eu quero dar. Tem pessoas que você não vai olhar assim e vai dizer, isso não vai dar em nada. Mas Deus vai te surpreender. Porque Deus é bom para surpreender a gente. Deus tem uma história linda com você. Não é força de palavra. Deus tem algo bom na sua vida, na sua casa. Tem algo legal para ser feito daqui a pouco. Daqui a alguns momentos, na próxima esquina da tua vida, Deus vai fazer bem a sua história. Deus vai fazer bem a sua vida. Deus vai fazer infinitamente mais do que você pede. Porque Ele é bom para isso. E as pessoas vão dizer: meu Deus, fulano cresceu, como é que pode, né? Pode, porque Deus quer. É complicado mesmo. Vamos ser sinceros, a gente também tem nossas críticas. Eu tenho. Às vezes eu fico assim, me pegando, falando o que eu não deveria falar, pensando o que eu não deveria pensar. Mas uma coisa que você tem que entender dos filhos de Deus: Deus os fez para crescerem. Deus fez os filhos dele para crescerem. Diga: todo corpo saudável. Levante a mão, cresce. A igreja, nem as portas do inferno podem contra ela. Ela foi feita para crescer mesmo. Vai vir mais almas, mais almas, mais almas, mais almas, mais almas, mais almas, mais almas. Deus quer povoar o céu. Diga: na casa de Deus, levante a mão, há muitas moradas. Rabalachorikanai. Aleluia. Tem espaço para mim, tem espaço para você, tem espaço para nossa família. Dramadicácio Ianecai. Deus quer dar o crescimento aos filhos dele, principalmente aqueles que olham para si mesmo e se tornam, ah, eu não sou, eu não posso. Deus nos surpreende. E aí, quando a gente vê alguém fazendo uma pergunta na escola bíblica dominical, a gente, ih, está bebendo leite ainda. Deixa beber leite. Quem já bebeu leite de cabra? É grosso, negócio bem, bem denso. Tinha uma senhora lá perto de casa, quando a gente era pequenininho, não vou falar o nome dela não, porque ela, a família pode estar aqui. O velho deixava alguma coisa, de vez em quando não deixava nada, e faltava leite, mas quando a gente ia lá na casa da senhora, ela tinha um monte de cabrito, irmão. Cabrito, cabra. E era bé pra lá, bé pra cá, bé. E a gente ficava ali, sabe? Ela mandava lata de leite. Ela não é pasteurizada, mano. A gente bebia tudo, irmão. Por isso que a gente é fortinho desse jeito. Deus está querendo te dar leite para o crescimento. Um dia você vai comer uma comida mais sólida. Sabe, vai sair da papinha. Diga para o seu irmão, já saí da papinha. Quem acha que já saiu da papinha? A gente começa a ficar críticos, ficar julgando a mensagem. A gente fica assim, ele está pregando, sabe? Textual. Ele está sendo expositivo. A doutrina que ele está pregando é calvinista. Para com essas bobeiras, irmão. Só cresce. Cresce na graça e no conhecimento do Deus que te chamou. Já é um bom crescimento. Já é um bom crescimento. Já é um bom crescimento. Deus está esperando você, sabe, surpreender a gente. Aleluia. Surpreender. E pela fé eu profetizo. Quando eu falo, eu profetizo, às vezes as pessoas dizem, eu não. Deus quer, em nome de Cristo, Deus quer ver o nosso crescimento. Amém. Em todos os aspectos. Deus fará prosperar a nossa vida. Mas principalmente o que significa ser espiritual. Você pode prosperar em tudo, e se não for um verdadeiro filho de Deus, você não prosperou em nada. Em nada. Se tornou dono de tudo e pobre do céu. Nosso Senhor quer cuidar da gente. Nosso Senhor quer cuidar do nosso crescimento. E o nosso crescimento pode ser notável. Então, não despreze o dia das pequenas, os dias do crescimento, do dia dos humildes começos, para a sua própria vida. Para desse sentimento de inferioridade, nutrir aí pensamentos nocivos. Não fica também querendo ser grande. Seja o que Deus espera que você seja. Diga, eu não sou tão fraco como pareço. Diga, há muita coisa forte na minha vida. Há sim, muita coisa boa na tua vida. Muita coisa boa. E é isso que o texto quer nos mostrar. Eu sei que a introdução foi muito ampla, mas é isso que o texto quer nos mostrar. Quando Zorobabel começou a fazer os fundamentos do templo do Senhor, porque eles demoraram a construir o templo do Senhor. Até o livro de Ageu reclama que eles fizeram as suas casas, mas não fizeram a casa do Senhor. E quando Zorobabel começou a fazer a casa do Senhor, diga, não era igual ao templo de Salomão. Aí o pessoal, que obra pequenininha é essa? Israel já teve pinhos melhores. Você não tem que se igualar a nada, meus irmãos. Você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Não tem que ficar se igualando. O outro é grande, o outro é pequeno. A gente fica se igualando. Deus falou, olha, está aí no texto. Deus falou o seguinte: a mão que colocou o fundamento vai terminar. Então, ainda no tempo de Zorobabel, ele ia começar o trabalho e ia ver o trabalho terminado. Levante sua mão de novo, em nome de Jesus. Tudo que Deus mandou você fazer e começou contigo, vai terminar contigo. O que Deus mandou você fazer, é você que vai fazer. Deus é bom para começar com a gente e terminar com a gente. Olha, se você olhar, Salomão começou a casa do Senhor. Salomão fez a casa do Senhor. Em outro texto, capítulo seguinte, Salomão terminou a casa do Senhor. Que Deus nos ajude a começar e terminar. Porque tem gente que oscila muito. Oscila muito. Quando era para começar, continuar, para. Quando era para acreditar, para. Ele não termina. Termina as coisas que você botou a mão para fazer, em nome de Cristo. Termina as coisas. Deus espera a continuidade daquilo que Ele está fazendo através de você. Para de oscilar. Para de se achar pequeno. Zorobabel recebeu uma boa notícia do Senhor por boca de Zacarias. Você botou a mão no fundamento? Vai terminar a obra. Porque Deus é bom para dar força para a gente. Diga, Senhor, dai-me força. Pensa numa coisa que você precisa de força para fazer. Pensa aí. Aproveita que está descendo graça. Pensa numa coisa que você quer que ter, sabe? Começar e terminar. Você quer ver o progresso daquilo. Pensou? Diga, Senhor, dá-me força. Senhor, ajuda-me em todo o processo. Eu começo contigo e termino contigo. E a vitória, levante a mão, é sua. Porque o crescimento vai se desenvolvendo, sabe? E a gente vai vendo as boas mãos, a boa mão do Senhor, suprindo necessidades no caminho, irmãos. Capítulo 9, de... volte lá o texto que nós lemos. Zacarias. Não era fácil, e não foi fácil, tirar o povo do Egito, perdão, o povo das mãos dos seus, daqueles que o levaram para o cativeiro. Primeiro foi a Babilônia, depois a Síria, depois os persas. Foram 70 anos de escravidão. E quando eles voltaram para o seu país, foi uma outra geração que chegou e voltou, viram muitas dificuldades, tiveram muitas dificuldades. E o livro de Zacarias, ele vai mostrar como foi esse processo, né? E aí Deus estava mostrando para eles uma coisa interessante, no capítulo 9, versículo 11 e 12. Olha comigo. Estamos em Zacarias agora, saímos do 4, fomos para o 9. Eu estou dando só uma... Eu gosto muito dos livros proféticos. Volta e meia eu estou pregando sobre eles, porque eu gosto dos livros. Diz assim, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em... Deus é bom para levantar a gente, hein? Deus é bom para levantar a gente. A gente fica assim meio... Ah, perdi tudo. Ah, eu perdi tudo. Fica lamentando, perdi tudo, só para você ver. Deus é bom para nos restituir em dobro. Não é aquela restituição... Restitui, restitui. Tem coisa que Deus não dá de volta não, meus irmãos. Tem coisa que Deus não dá de volta. Isso não é norma. Isso não é regra. Mas você vê um trabalho contínuo de Deus de fortalecimento. Não fica triste porque eu não te dei isso. Eu posso te dar o em dobro do que você quer. Eu posso restaurar a tua sorte. Diga, quando Deus... Não ouvi, paciência. Quando Deus restaurou a minha sorte, fiquei como quem sonha. Minha boca se encheu de riso e minha... Já pensou Deus te dar tudo em dobro? Você foi tirado? Não se preocupe, eu levanto você. Eu te levanto espiritualmente, eu te levanto financeiramente, eu te levanto! Enquanto você confiar em mim, eu te levanto, mas não sai da esperança. Você é servo da esperança. Isso aí da semana passada, tá aí? Não sai. Eu sou servo da esperança. Quem espera no Senhor, renova suas forças. Eu sou prisioneiro da esperança. Vai cair o justo quantas vezes ele cair, mas Deus vai levantar o justo. Eu sou prisioneiro da esperança. Eu sei esperar no meu Deus. Eu sei esperar no meu Deus. Eu sei esperar no meu Deus. O meu Deus suprirá as minhas necessidades. Eu sei viver na bonança, mas também sei viver na escassez. O meu Deus me levanta onde eu estiver, porque eu sou prisioneiro da esperança. Quando Israel confiava em Deus, Deus levantava. Sai da esperança para você ver. Começa a crer no nada. Ficar assim, desmotivado. Aí você não está querendo vitória. Seja prisioneiro da esperança. Não tenha vergonha de esperar em Deus. Por que que você ainda está esperando em Deus? Ele ainda se levantará. Você está confiando em quem? Em Deus. Mas tudo indica, meu filho, que você não vai sair daí. Deus é que sabe. A última palavra vem da boca do Senhor. Eu sou prisioneiro da esperança. Eu tenho alegria de esperar. Há tantos que não têm mais. Esperam em si mesmo, na sua capacidade do governo melhorar, da previdência ser assinada. Eu espero em Deus. Digo, meu Deus, levante a mão, cuidará desse país. Para a mão do inferno esse país não vai, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Muito simplesinho isso. Que coisa simplista. Não, meu filho. Esperança em Deus não é simplista. É a melhor virtude que você pode ter. Esperar em Deus. Espera nos homens. Maldito homem que confia em homem. Espera nos homens. Eu sou prisioneiro da esperança. Eu espero em Deus. Eu durmo em paz, acordo em paz, vivo em paz. Porque se eu entrar em outro aspecto, eu vou sentir assim,
Ai, meu Deus, está alterando tudo, vai mudar tudo. Ih, caiu o dólar. Ou você ouviu o dólar? Caiu. Eu não vou ficar nesse frisson, nessa angústia.
Diga, o dia de amanhã pertence a Bolsonaro. Ah, bom. Fiquei, levei até um susto agora. Tem gente que até começou. Pepe. Já viu que o negócio aqui hoje está bom, né? Diga, o dia de amanhã, segundo as escrituras, na qual eu tenho esperança, o dia de amanhã, levante a mão e diga, pertence a Deus.
Ele vai dar o crescimento.
Ele é bom para fazer crescer as coisas. Melhorar a tua alma, melhorar a tua vida. Eu tenho esperança que a palavra de Deus bata forte e mude você, mude a mim. Quando às vezes eu faço um texto desse, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. É bom ler Bíblia. Você está se afastando da esperança. Você está pondo coisas no coração que Deus não mandou. Está confiando em quem Deus não mandou. Deus mandou confiar nele. Nele. Então, Israel estava nessa condição triste aqui. Estávamos na cova que não havia água. Que era o cativeiro. Cova que não havia água. É verdade, prisioneiros dos adversários, é uma cova que não tem água, prisioneiros das trevas intoleráveis, do dia seguinte de chicote. É, foi bem essa colocação de Zacarias, eles estavam com destino inevitável. Vou morrer aí, vai morrer aprisionado aí. Olha, já passou 10 anos e Deus não te libertou. Já passou 20 anos e Deus não te libertou. Já pensou 20, 50 anos e Deus não te libertou. Já passou 70 anos, para aí! 70 anos está escrito que nós voltaremos. Nós cremos porque nosso Deus é um Deus que responde. Daniel foi logo dizendo para Deus, Deus, ó, já passou o tempo. Já podemos voltar, diga, já posso voltar a ser abençoado. Amém, querido? Olha, meus irmãos, estamos passando pelo vale, mas não é para morar lá não, tá? Tem gente que já fica, ah, eu já me acostumei, pastor, com as trevas inevitáveis, com choros de todo dia. Não, se acostuma com choro de todo dia, não. Vai ter um dia em que teus lábios vão sorrir, sua boca vai se encher de riso. Por quê? Porque eu sou prisioneiro da esperança. Saio da cova onde não tem água. E Deus tirou de lá. Não foi eles, não. Deus é que tirou Israel do cativeiro, meus irmãos. Deus também pode tirar a gente do pecado. Deus pode nos tirar do diabo. Qualquer diabo. Qualquer demônio está debaixo da soberania de Cristo. Principados e potestades estão aos seus pés. Ele venceu a Satanás. Deus pode te tirar do mundão que você está. Deus pode te tirar da maconha que você está. Deus pode te tirar da tristeza que você está. É voltar a acreditar que o Deus da esperança, de toda a esperança, pode mover a nossa vida e a nossa casa. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Eu não sou prisioneiro do pior, do desconforto, da não esperança. Eu sou prisioneiro da esperança. Eu creio. E qual foi o livramento deles? O texto diz lá, eu tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Eu tirei. O livramento é do Senhor. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é dele. Então, aproveita nesses 29 anos, de tanto que você ouviu falar de Cristo, faz uma aliança com ele. Porque ele é a única aliança que nos levará para a glória. Ó, peso de tribulação aqui, mas peso de glória amanhã. Passa dificuldade aqui, mas na glória a coisa se reverte. Gente, a gente vai ficar surpreso. Você está salvo. Gente, não, sinceramente, não fazia muita fé em você, não. Você era fraquinho. Quem você acha meio fraquinho na fé? Tem que, às vezes, só a graça, só para a tua vida. Pode levantar a mão, não se preocupa, não. Está com medo de eu saber? Nunca é. É fraquinho, pastor, de vez em quando dá uma falta de fé. Cria umas dúvidas na minha cabeça, tinha uns medos, sabe? Os negócios não der certo. Ih, pastor, ih. Mas quem tirou lá foi a aliança com o sangue. Isso já era uma profecia com relação a Cristo. Jesus é o Salvador, é o garantidor da nossa libertação. Ele me tirou de lá e ele vai me preservar fora de lá. Eu não tenho méritos nisso. É ele que me libertou e é ele que garante a minha libertação. Eu não estou liberto, porque tem gente que... Eu já falei aqui, foi uma irmã da nossa igreja, mas ela já não está mais nem na nossa igreja. Acho por isso que o negócio fica ruim pro lado dela. Ela foi numa igreja e pegaram, falaram, você é daqui? Não. Ah, legal, fica aí. Ficaram de olho nela. Foram numa igreja. Não vou falar o nome da igreja, não. Aí olharam para ela assim. Aí o pastor começou a clamar lá. E ela baixou a cabeça, ficou assim. Não sei se ela ficou assim, meio assim. Meteram a mão na cabeça dela. Mas não foi assim. Foi assim.
Vai, demônio, sai!
Ela sou da nova vida, sai! Aí que lhe pioraram o negócio. Ela contou isso, a gente tá, e a massa não aguentava. Pelo amor de Deus, aconteceu isso. Sai, demônio! Sai, eu sou da nova vida, gente! Eu sou crente! Cuidado, irmão! Tem gente que não acredita que você está liberto, não. Pintando o cabelo desse jeito, não está liberta, não. Essa calça arrochada não está liberta, não. Vou parar. Desculpa, foi por... Meteram a mão na cabeça e falaram, pastor, saí de lá tonto, chorando. Gente, eu sou crente. Eu sou da nova vida. Já não adiantou nada. Teve uma que o casal sentou assim, da nossa igreja, sentou assim, aí a igreja estava assim meio, não estava cheia não, estava assim meio vazia, aí o pessoal sentou, aí começou a hora das ofertas, aí eles foram lá fechar as portas. Aí o casal olhou assim, gente, estão fechando as portas, na hora das ofertas. Enquanto não botou a mão no bolso, botou alguma coisa lá, não saiu de lá. Isso é prisão, gente. Abre as portas aí, deixa todo mundo sair. A gente ri, né? Mas isso é triste. Isso é uma tristeza. A gente ri, mas isso é uma ignorância tão grande. O que estão fazendo com o cristianismo? Então, qual é o meu lugar nesse momento, pastor? Voltai à fortaleza. Voltai ao lugar seguro. Fica ali perto, fica ali dentro. Dentro da presença de Deus. Guardado pelo Altíssimo. Sabe? ali dentro da presença de Deus, há abundante misericórdia. Deus sabe guardar você, sabe cuidar de você. As dificuldades do passado podem se transformar em bênçãos no futuro. Creia nisso. Jó, quando perdeu a família toda, Deus deu em dobro. Dobro de filhos, dobro de riquezas, dobro de tudo. Não é, olha, não é regra, mas Deus pode nos dar qualquer coisa, em qualquer tempo da tua vida. Na próxima esquina uma bênção está te esperando. Você tem que acreditar. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode fazer isso, conta com isso. Diga, Deus vai aumentar as minhas expectativas. Eu creio no amanhã melhor. Amém, queridos? Efésios 3:2, 20 diz: eu confio naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Diga amém.
Amém.
Efésios 3:20. Muito bem. Então, ele não só ergue as pessoas com um humilde começo, não só levanta os que têm viva a esperança, que são prisioneiros da esperança, mas também fortalece os que andam no nome dele. Está aí no texto. Vamos lá. Temos poucos minutos e eu quero dissecar isso aqui rapidinho com você. Zacarias 10, versículo 6. Vamos ler o versículo 6, só o versículo 6 e depois o 12, todos juntos? Vamos lá, Zacarias 10. Pastor, eu perdi o Zacarias. Fica ligado, mano, no mistério aí. Vamos lá, Zacarias 10, versículo 6 e depois vamos ler o versículo 12. Todos juntos? Diga. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E falosei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não estivera rejeitados, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. Versículo 12, todos juntos. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome. O meu andar, o meu viver é Cristo. Eu vivo em Cristo, dependendo dEle, na força dEle, na graça dEle. Pode ser pouco para muita gente, mas foi tudo para mim até hoje. E eu não me envergonho de ter vivido em Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem vai te fortalecer essa semana é o Senhor. Ele vai suprir suas necessidades. Ele vai te ajudar. Deus é bom para fortalecer a gente. Não tem força melhor do que a dele. Amanhã você vai acordar melhor. Depois da manhã, melhor ainda. E quando você se levantar, às vezes, meu irmão, para levantar, é difícil. É difícil. Quantas vezes eu pedi força ao Senhor? Porque os dias, quando a gente fica pensando, não sei se isso acontece contigo, a gente sabe como é que vai ser nossa semana, a gente pensa na nossa semana, né? Ainda mais começo de mês cheio de dívida. É para levantar, dá vontade de ficar na cama, né, irmão? De Deus do céu. Quem paga extrato toda semana é horrível. A gente fica pensando, meu Deus, aquela conta está chegando. Meu Deus, aquele dia está chegando, não dá vontade nem de levantar da cama. Mas até agora Deus pagou todas as contas. Deus ajudou toda a antemanhã. O sol brilhava e o recurso chegava. É assim que Deus vai fazer. Vai te dar força para todo dia. Eu vou encerrar com uma pensando aqui numa coisa. Alguém aqui já esteve muito doente. Muito doente. E de repente houve uma melhora consubstancial em você. E você foi levantando devagarzinho. como é bacana isso, né? Uma vez eu fui visitar o Souza. Você lembra do Souza? Nosso querido Souza lá em Margarida. Foi eu, Márcia, o pessoal da igreja. O pessoal era assim, tudo assim. Tudo penteca. A gente foi lá, tudo penteca. Era fogo para tudo que é lá. Manda fogo, maravilha. Pessoal do fogo. Aí fomos visitar. E soubemos que ele estava com febre alta. Aí fomos visitar o Souza. Passamos lá na casa dele. O Souza estava lá, arregadão. Ô, Souza, viemos aqui orar por você, rapaz. Em nome de Jesus, Deus vai te levantar. Deus, aí oramos, intercedemos, aquele povo do fogo mesmo. Ai, sai, sai, febre, sai, febre, sai. Aquele negócio todinho. Tudo doido, né, irmão? Mas ali tinha fé. Souza não levantou, irmão. A febre não foi embora. Souza estava servindo a gente. Eu falei, Souza, calma, rapaz. Deus, não estou sentindo mais nada, não. Deus vai te fortalecer. A doença vai se afastar. O mal que te aflige vai sair. A prisão vai abrir. E você vai sentir o ar de novo do refrigério de Deus. Deus vai levantar a tua alma. Deus vai sarar a tua vida. Deus vai sarar a tua vida. Você vai sair dessa febre maldita. Você vai sair desse lugar de nada. E vai te levantar. Aproveita que a graça está descendo. Recebe aí um levantamento e uma força que só vem de Deus. Fora dele, não há. Pastor, eu confio muito no meu remédio. Se Deus não caprichar na tua vida, aquela química não vai te levantar. Até para o remédio dar certo, você precisa de Deus. E se Deus te levantar, ninguém faz você cair. Porque Deus te levantou. Diga, a minha força... Fala com orgulho, a minha força. De novo, a última mão que eu vou botar para cima. Vem do Senhor. Ficamos de pé. Já que você está com força, levanta, pelo amor de Deus, levanta. Vamos cantar um hino de força, irmão. O negócio de cair, ir pra casa caidinho não dá certo, não. Vai lá, Silvia, canta um negócio de força. Vai lá, irmã. Eu vim pra casa de Deus, irmão. Eu não vim pra um lugar de maldição, não. Eu vim pra um lugar de bênçãos. Eu não vim brincar de igreja. Eu vim dizer que Deus é. O Senhor é o Salvador, o libertador dos homens. Deus vai te libertar dessa situação e ainda vai te manter em pé, hein? Levante sua mão. Já que a gente gosta do grande, que Deus é grande, vamos engrandecer o seu nome. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Ninguém descobriu, eu peguei o hino agora. Levante, levante sua mão. Glória, glorifica o seu nome do Senhor aí. Ele é grande, ele é grande. Exalta o nome do Altíssimo. Aleluia. O inimigo perdeu, hein? Perdeu. Porque o grande Deus está aqui. O grande Deus está aqui. Enquanto estivermos cantando, a doença vai saindo. Enquanto estivermos cantando, a glória vai descendo. A porta vai se abrindo. A vitória vai chegando. A libertação vai acontecendo. Ele é grande. Está querendo coisa grande? Maior do que ele não tem. O grande está aqui. Ele é grande. Abra sua boca. Seja um prisioneiro da esperança. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor.
Ele deu ordem
na cidade do nosso Deus.
E não é nem pela força nem pela violência. Pelo seu espírito você levanta.
Grande,
grande,
seu Deus é grande. Ele é maior do que Satanás. Ele é maior do que o mundo. Ele é maior do que todo o inferno junto. Ele é maior do que a doença. Ele é maior do que a miséria. Ele é maior do que o Brasil. Aleluia! Prema da cama, sai! Aleluia! Queremos! Queremos!
Abaixa as mãos. Não importa o tamanho que você está hoje. Não importa o tamanho que você está hoje. Importante é o grande Deus que está sobre você. Existe um Deus que precisa ser grande. Eu e você não. Importa que ele cresça e a gente diminua. Seu nome seja engrandecido na nossa vida. Entende que o Pai te ama. Entende que Ele quer te tirar da cova onde não tem água. Entende que Ele quer mudar sua sorte. Gostaria de entregar seu caminho a Ele. Gostaria de mudar de vida. Gostaria de acreditar e ser prisioneiro dessa esperança. A porta do céu está aberta. A porta da graça está aberta. Faz uma aliança com Cristo. Diga para Ele que Ele é o seu Deus. E que você depende dEle daqui para frente. E renova essa esperança, porque Deus mudará a tua sorte. Porque Deus é bom para fazer isso. Deus muda a sorte dos eleitos. Do justo. o ímpio perecerá, mas o justo prosperará. De alguma forma a gente prospera. De alguma forma, a garantia do céu, há peso de glória lá na frente. Deus é bom para fazer e mudar a nossa sorte. Você sente que Deus falou ao teu coração? Sente que Deus, de fato, te trouxe aqui para mudar a tua sorte? Crê nele, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará a justiça sair como o sol do meio-dia. Ele vai mostrar para todos que Deus é justo com você. Ele não te fez menor, ele fez você. Você não é maior nem menor, você é você. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quer entregar seu caminho ao Senhor? Foi sentido tocado pelo Espírito Santo? Quer estar debaixo dessa mão poderosa? Libertador, Salvador, Redentor nosso, Cristo, Senhor da Glória. Você gostaria? Então, aonde você estiver, diga sim, eu quero, levantando sua mão bem alto. E eu vou orar por você e por tua casa. Sim, eu quero sair daqui debaixo da autoridade de Cristo. Tem duas, três, levante bem alto sua mão. Eu quero orar por tua vida, eu quero pedir a Deus por tua sorte. Você que levantou a mão, mas crê que ser prisioneiro da esperança é a melhor coisa da sua vida. Que bom que você levantou a mão. É bom que você está dizendo sim. Eu vou encerrar o culto e você me procura no final. E eu quero orar por tua vida. Pastor Átila, vem aqui orar, agradecer e vamos embora com a bênção. E depois, você que levantou a mão ou não, me procure no final.
Te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, que nos traz esperança, meu Pai. Que essa palavra, meu Deus, venha ficar enraizada nos nossos corações. Que nós, ó Pai amado, possamos vivenciá-la, meu Deus, para quando vier o dia mau, nós sabemos que possamos saber que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Ó, meu Pai, leva-nos então para casa, meu Deus, com a tua palavra bem enraizada nos nossos corações, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ruminar, ó Deus, todo esse alimento durante essa semana. Que o Senhor continue falando conosco para o louvor da tua glória, meu Pai. Ó, Senhor, que essa semana seja semana de bênçãos e de vitórias, baseados naquilo que o Senhor tem nos dado, para o louvor da tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Leva-nos então para casa, guardado pela tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
Poder sentar e agradecer. Próximo encontro, então, quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Vamos estar aí em nome de Cristo. Quero trazer outra palavra ao seu coração. Do pecado à opressão, Deus espera te tirar de todos os cativeiros. Venha, Deus te abençoe.